declaro aberta a 18ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. E também esta é a primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. Requer a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. Conforme foi acertado na reunião desta comissão no dia 7 de maio, comunico que, juntamente com o senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, e o senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, fomos recebidos pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senadora Cátia Abreu, com o objetivo de tratar sobre problemas enfrentados na produção do café. O requerimento, como se sabe, foi apresentado aqui publicamente pelo senador Ricardo Ferraz e pela senadora Rose de Freitas, e a comissão encaminhou a ministra aqui pela sua assessoria, que nos atendeu nesta semana. A comissão recebeu também o ofício, o ofício número 2 de 2015, subscrito pelo vereador Valdemir Baú, presidente da Câmara Municipal de Coronel Vivida, do Estado do Paraná, relatando dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite daquele estado e daquela região. A reunião de hoje se destina à audiência pública, em cumprimento ao requerimento número 4, de 2015, aprovado no dia 12 de março, de autoria do senador Wellington Fagundes, do senador Blaine Maggi, que tem por finalidade conhecer e divulgar as atividades realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e os seus impactos na agricultura e na pecuária brasileira. Antes de convidar os nossos ilustres palestrantes de hoje, eu queria ainda acrescentar sobre a audiência com a ministra Cátia Abreu, já antecipando publicamente aqui os agradecimentos, o senador Ricardo Ferraz o fez ontem no plenário do Senado, que naquela reunião a ministra Cátia Abreu informou que da suspensão da importação de café em grão do tipo arábica. A ministra garantiu que publicará portaria suspendendo a importação, atendendo o pedido da Comissão de Agricultura e do senador, particularmente do senador Ricardo Ferraz. Conforme produtores do Espírito Santo, estado do senador que solicitou audiência, o segundo maior produtor de café do país, que é o Espírito Santo. No encontro, a ministra também informou sobre o compromisso firmado com a China, horas antes, para habilitação de unidades de abate de bovinos, suínos e frangos, para exportação para o país asiático, beneficiando especialmente a região sul do país, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O acordo foi firmado durante a visita do primeiro-ministro chinês e também encaminhei, em nome do secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, e do presidente da Companhia Estadual dos Silos Armazéns do Rio Grande do Sul, Carlos Kerscher, para que a CONAB, a Companhia Nacional de Armazenagem, alugue ou use os silos da CESA que estão ociosos para armazenar os estoques do governo, no caso, estoques de milho e de outros grãos. A ministra acolheu a solicitação encaminhada. Assim, eu convido com muito prazer o presidente da Embrapa, Dr. Maurício Antônio Lopes, para que esteja aqui conosco para fazer a sua exposição, e o senhor João Flávio Veloso Silva, que é chefe-geral da Embrapa Agro Silvo Pastoril. Eu queria primeiro agradecer a presença do nosso presidente, Dr. Maurício, e eu queria passar a palavra ao senador Blaine Maggi, que é o requerente também dessa audiência, para esclarecer aos nossos telespectadores e também aos que nos acompanham a respeito dos interesses dessa audiência pública com o presidente da Embrapa. Eu queria também informar aos ouvintes da nossa Rádio Senado e telespectadores da TV Senado que eles poderão participar deste debate fazendo perguntas e sugestões nos seguintes contatos virtuais. Pela internet, o endereço é www.senado.gov.br/e-cidadania, tudo junto. Por telefone, 0800-61-2211. A ligação é gratuita, que pode ser por um telefone fixo, por um telefone celular ou por um telefone público. Vou repetir, 0800-61-2211. Com a palavra, o senador Blair Maggi.
Muito obrigado, presidente, senadora Ana Amélia. Estamos de luto hoje, né? O nosso time perdeu ontem de 1-0.
Fazer nem, o quê? Nem fale isso que aumenta a minha dor de cabeça, senador.
Mas tem volta aqui no Beira-Rio, nós pegamos ele. Foi só 1-0.
Não, dá um jeitinho.
Os 47 minutos é ruim demais, né?
Foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro,
depois,
né? A gente
é verdade.
Fez o serviço.
Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência também, o presidente, doutor Maurício Lopes, presidente da Embrapa, João Flávio Veloso Silva, que é o chefe da Embrapa Agropastoril, lá no meu estado, no estado do Mato Grosso. Agradecer as vossas presenças. E o requerimento aqui assinado foi encabeçado pelo senador Wellington Fagundes, e infelizmente ele não está presente ainda, porque aqui, presidente, tem uma turma aqui que é a turma que tira leite, né? Então chega um pouco mais cedo, aí tem uma outra turma que vai levar o leite para vender, chega um pouco mais tarde, né?
E tem uma turma que chega mais cedo ainda que vai buscar vaca.
Que vai buscar vaca, né?
Então, como diz o senador Blair.
Nós estamos aqui ainda em poucos, mas eu espero que o senador Wellington possa chegar para fazer aqui os questionamentos que ele acha pertinente. Mas eu gostaria de inicialmente dizer sempre do nosso carinho e o reconhecimento da importância da Embrapa, né, que teve até agora, até recentemente, na agricultura e na pecuária brasileira. Certamente, poderíamos estar no mesmo patamar hoje sem a presença da Embrapa, mas teríamos demorado mais e, com certeza, teria custado mais para o país, né? Então, a Embrapa foi muito importante, principalmente na ocupação do Centro-Oeste e no desenvolvimento de novas variedades, não só de variedades, como de tecnologia, levando conhecimento e adquirindo conhecimento ao longo desses anos. Mas eu também já tive a oportunidade de dizer isso e direi novamente nesse momento na comissão, de que além do conhecimento e da importância que a Embrapa tem, que tem todo o reconhecimento de todos os brasileiros, é de que na minha avaliação, nesse momento, a Embrapa passa por uma dificuldade, né, de não... Bom dia, senador Mocca. De não ter uma priorização nas suas pesquisas. Ultimamente, não tem conseguido apresentar muitos resultados, né, ou resultados convincentes, resultados que modificam, que ajudam a modificar fortemente a economia agrícola do país. E não quero crer que nós não tenhamos técnicos conhecedores que tenham conhecimento dentro dessa empresa para fazer isso. Se fez até agora, tem capacidade de fazê-lo atualmente e para o futuro também. E quero crer que são duas coisas que nós temos aqui. Uma pode ser uma falta de foco e a segunda certamente são as faltas dos recursos financeiros para fazer frente a pelo menos aquilo que eu acho que deveria ser o papel da Embrapa. Né? Qual o papel da Embrapa nesse momento para mim? O papel da Embrapa é dar ao Brasil uma carta de alforria, é dar ao Brasil a tranquilidade e a liberdade de poder continuar a ser o grande país agrícola que ele é até hoje, pecuário e agrícola. E da onde virá isso, ou da onde vem isso? Ele não virá mais do conhecimento na terra, vamos chamar, dos equipamentos, das pessoas que estão envolvidas na operação do dia a dia. Isso é uma coisa que muda muito rapidamente e as pessoas estão sempre abertas às novas tecnologias, às inovações, e incorporam muito rapidamente, senador Mocca, no campo essa situação, tanto na pecuária, na agricultura. Mas o que me preocupa é a dependência tecnológica que nós temos em relação a outros países. Tá? Por exemplo, a questão da transgenia, da biotecnologia e tantas outras coisas que tem aí. Nós estamos a reboque, né? A Embrapa está a reboque, as nossas instituições privadas estão a reboque. Se nós não temos o apoiamento das multinacionais nos acordos que são feitos de não é nem praticamente de desenvolver novas tecnologias, mas é de trazer essa nova tecnologia e colocar à disposição dos produtores. Isso pode ser feito pela Embrapa ou pelas outras pesquisadoras que tem. Então, Na minha avaliação, a Embrapa deveria receber por parte do governo, e aí quando eu falo governo, falo a sociedade brasileira, uma atenção toda especial, de grandes aportes de recursos, com mentalidade de poder fazer a diferença para frente e competir de igual para igual com os grandes players mundiais. Né? A ponto, e a gente nunca espera esse tipo de situação, mas a ponto de chegar algum dia num conflito, numa discussão comercial, num impedimento qualquer, dizer assim, olha, nós não vamos transferir tecnologias mais para o Brasil por questões políticas, etc., etc., com toda certeza, em 3 anos, de 3 a 5 anos, nós ficamos, né, de um dos primeiros na fila dessa produção, de competitividade, e nós voltamos lá para o final. Porque a nossa dependência tecnológica é total. Né? Além disso, dessa tecnologia que me refiro, nós somos dependentes também da questão dos fertilizantes. Né? Temos uma produção local de fosfato, né, que dá para se virar, mas ainda importamos muita coisa. Os nitrogenados a gente também consegue fazê-los aqui, mas também importamos muito, mas na questão do potássio nós somos totalmente dependentes. E não é que nós não tenhamos também jazidas e potenciais a ser explorados. Temos, mas não temos tido, por parte do governo, a prioridade e a solicitação para que empresas estatais ou mesmo as empresas privadas que se dedicam a isso, que consigam fazer. Por exemplo, lá no Amazonas, nós temos a Silvinita, que está na confluência do rio Madeira com o rio Amazonas, a 600 metros, a 1.000 metros de profundidade. Segundo os estudos, são jazidas com grandes potenciais, que uma vez iniciada a sua exploração, seria assim, geograficamente e de logística excepcional, porque está em cima do rio Amazonas, você pode descer para o resto do Brasil, para o sul, para o sudeste, de navios com 50, 60 mil toneladas, quer dizer, navega como qualquer outro navio que venha da Europa para cá. Nós teríamos a possibilidade de subir com as embarcações para o rio Madeira, atender o noroeste do estado do Mato Grosso, subir pela hidrovia do Tapajós, atender o norte do Mato Grosso, o Pará, e também, chegando em Belém, subir por Açailândia, ou no futuro deve ter um trem também, atender todo o Tocantins, né, o outro lado do Pará, o Piauí, o Maranhão. Então, quando a gente vê essas iniciativas, e aqui estou fugindo um pouquinho da responsabilidade da Embrapa, não é dela, mas é questão do governo, o sacrifício que essas empresas que estão lá, elas têm para enfrentar aquele velho desafio das questões ambientais. Né, um terror. E lá se vão anos e anos. Então, para voltar ao assunto, dizer, olha, nós, o Brasil, nós somos de fato grandes produtores mundiais. Poderíamos ser muito mais, temos aumentado muito a produtividade. Mas essa dependência tecnológica, essa dependência dos fertilizantes me preocupa muito. Enquanto estiver tudo bem, está tudo bem. Né? Aí tem um velho ditado, né, senadora Ana Mello, que fala assim, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Né? Quer dizer, qualquer desavença diplomática, qualquer coisa que possa nos atrapalhar, o resultado nosso aqui ele é quase imediato. Né? Então, eu gostaria nessa introdução, de ouvir do presidente da Embrapa e depois do João Flávio, aí uma questão mais nacional e uma questão mais estadual, como é que a Embrapa está dentro de Mato Grosso, já temos lá alguns anos, eu ainda era governador quando inauguramos aquilo, aliás, já tinha saído quando inauguramos, mas iniciou quando estava lá, de como é que avançou a Embrapa, o que tem sido feito e qual a contribuição hoje da Embrapa no novo sistema de produção agrícola, pecuária, nos manejos que estão sendo feitos e nas florestas, que a velha bandeira do uso dos recursos naturais no chão, ela diminuiu muito, né? Quer dizer, a madeira, o extrativismo, e tem que produzir sustentadamente. Significa que amanhã você tem que fazer a mesma coisa que já fez hoje e melhor ainda. Né? Então eram essas minhas considerações, além de dar boas-vindas ao presidente e também ao João Flávio, de fazer esse questionamento. Eu não discuto a importância da Embrapa até aqui. Eu tenho um ponto de interrogação, é da Embrapa daqui para frente. Né? Se essa estrutura que nós temos, essa grande história da Embrapa, nós vamos continuar a tê-la, né? Ou vamos ter que abrir mão de tudo isso e deixar só com que os de fora façam, ou se a iniciativa privada brasileira puder fazer, São essas as colocações.
Muito obrigado. Eu agradeço muito ao senador Blairo Maggi, que foi junto com o senador Wellington Fagundes, requerente dessa audiência. Consulto o senador Mocca se quiser fazer alguma manifestação. Enquanto o senador Mocca se manifesta, eu queria agradecer a presença aqui também, honradamente, a presença da diretora executiva de administração e finanças, doutora Vânia Beatriz Castiglione, da Embrapa, do diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento, doutor Ladislau Martim Neto, e do diretor executivo de transferência de tecnologia, tema aí suscitado pelo senador Blairo Maggi, doutor Valdir Stumpf Júnior. A propósito do senador, apenas para complementar o senador Blairo Maggi, referiu a questão tecnológica da dependência que o Brasil tem como protagonista mundial na produção e no mercado globalizado da produção rural, especialmente agrícola. O principal item da pauta de exportações do Brasil é a cadeia produtiva da soja na nossa balança comercial. E o senador, ao falar da excessiva dependência tecnológica do Brasil ao setor, especialmente nas tecnologias dos produtos modificados geneticamente, a ministra da Agricultura, no encontro que tivemos, senador Blairo, estava extremamente entusiasmada com os acordos que a Embrapa, a partir de agora, intensificará na relação com a China. A China é um país muito desenvolvido na área tecnológica, é um país que investe anualmente muito, dispõe de um grande grupo de pesquisadores e cientistas nesse setor, e a China é também o grande comprador de soja do Brasil. Então, penso que talvez aí abra um espaço, digamos, gigantesco para que essa dependência que o senador Blairo Maggi refere possa ser mitigada em benefício da economia brasileira e da chinesa, que não dispõe de área para o cultivo da soja, mas nós temos e podemos fazer uma boa cooperação. Senador Mocca, se Vossa Excelência quiser fazer alguma observação, eu já passo a palavra ao presidente da Embrapa.
Eu vou ser muito... Primeiro, cumprimentar o presidente da Embrapa, o doutor Maurício, meu amigo já, e o doutor João Flávio Veloso Silva, pela presença aqui. Eu vou ser objetivo. Eu ouvi uma frase aqui na comissão que a Embrapa vive do passado, do que ela fez, do que ela criou. Mas, de algum tempo para cá, ela estagnou. Essa não é uma opinião pessoal, mas eu ouvi aqui na Comissão da Agricultura. E eu me lembro que, na época, até o senador Figueiró, que é um apaixonado pela Embrapa.
Tem um filho,
assim, né? Assim como eu não nego isso, não.
Ele até tem uma questão familiar.
Eu não tenho essa ligação tão direta como tem o Blairo, enquanto produtor mesmo, não só produtor, mas um grande empresário com uma visão diferenciada, eu acho que de todos nós aqui. O que eu tenho é um contato com produtores rurais, né, no meu estado, e hoje, deixando a modéstia um pouco de lado, com o conjunto do país. Às vezes até me surpreendo que as pessoas dos outros estados vêm muito e a gente conversa muito. Eu queria saber, e não é uma provocação, é que a gente percebe nitidamente que o governo, em vários segmentos, ele é muito ambíguo. Né? Só para dar um exemplo aqui, ontem tinha uma medida provisória para votar e nós tínhamos 13 senadores aqui da base aliada, mas que se colocaram até pedindo a saída do ministro da Fazenda, hoje na imprensa. E a Embrapa, lá no meu estado, ficou um tempo com essa dividida entre se faz pesquisa para o pequeno produtor ou se faz pesquisa para agricultura de médio e grande escala. Essa é uma coisa que, para mim, parece ser uma besteira.
Superado.
Por quê? Porque a Embrapa tem que produzir pesquisa visando, na minha avaliação, com a prioridade que o mercado exige. É claro que nós temos que produzir, e aí eu sempre digo, além de produzir, e é uma coisa que já nós estamos discutindo aqui, quando acabaram com a extensão rural, a Embrapa continuou produzindo pesquisa, mas essa pesquisa não chega na ponta, principalmente para o pequeno. Então, eu me lembro dessa discussão dentro da Embrapa, de servidores da Embrapa, com pós-graduação, gente conhecedora do assunto, preocupado com o rumo que estava tomando. Eu insisto em dizer, eu acho que a Embrapa tem que produzir pesquisa, gerar tecnologia capaz de manter, né, o Brasil como um grande exportador de commodities, de trazer toda essa tecnologia aqui e gerar, né, fazer com que a gente possa continuar a desenvolver. Que fez, foi isso que fez. Foi a Embrapa, entre o produtor, mas a Embrapa, principalmente, teve um papel prioritário para que o Brasil se tornasse a potência na produção, né, de alimentos como é hoje. Agora, como fazer isso? Ah, tem um lado que quer uma coisa, outro lado... É conversando isso com franqueza, estabelecendo, olha, nós vamos fazer pesquisa aqui, 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 e vamos fazer pesquisa para atender também, né, o mercado internacional, o grande produtor, até porque são coisas diferentes mesmo. Nós vamos ter sempre produtores que vão produzir em grande escala, e isso é diferente, e até porque eles têm uma preocupação com a exportação, e outros que vão produzir e gerar alimentos do dia a dia, mas isso é a coisa mais importante em termos de segurança alimentar para um país que quer também ter independência sobre isso. E eu queria ouvir do presidente, do chefe-geral da Embrapa, Água e Silvio Pastoril, a opinião, e se isso tem realmente alguma implicação, ou se isso é besteira. Na verdade, é que, por exemplo, há muito tempo nós já discutimos aqui, não pode contingenciar recurso para a Embrapa. Nós não podemos deixar contingenciar recurso para quem faz pesquisa. Isso é uma coisa também que nós podemos ajudar. Tá bom, contingenciamento é importante, tal, 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 tal. Mas na hora de contingenciar, vamos priorizar. Como eu acho que não pode contingenciar também para a defesa sanitária. Porque é bobagem isso. Porque sempre o prejuízo é maior. Então, eu ficaria, presidente, nessas duas colocações, mas eu acho que apenas é uma coisa que eu gostaria de ouvir dos dois, e já antecipo, não sei também se pode falar, e se não puderem, quiserem mandar alguma resposta ou alguma coisa também, para mim, independente. O que eu quero finalizar dizendo o seguinte, Blair,
Donizete,
nós aqui, na Comissão da Agricultura, somos, sempre seremos parceiros da Embrapa. Isso eu acho que é unânime isso aqui, né? Agora, nós precisamos saber em que é que a comissão pode ajudar, e, claro, essa comissão tem, como está sendo feito hoje, também o papel de cobrar, de fiscalizar. E se a empresa está com algum tipo de problema, é importante que a gente possa encaminhar soluções. O que nós não podemos é ver, como disse o senador Blairo Maggi, que até aqui é uma coisa, daqui para frente, como é que vai ser isso? E se a empresa vive algum tipo de problema?
Obrigado, senador Blairo.